Episódio 103. Winston Churchill era um grande homem. Dois novos livros exploram o que elevou Winston Churchill à proeminência e as sombras que ele continua a lançar sobre a cultura política britânica e americana, por que não mundial. Como mostrou o debate do Brexit, ele continua a ser uma força irresistível. Como ele era um político que trocou de partido durante sua longa carreira política, ambos os lados desse debate foram capazes de desinteressar Churchill para reforçar seus argumentos. Stephen Fielding, Bill Sharps e Richard Toy, autores de Os Mitos de Churchill, contam que os livers enfatizavam sua vontade de ficar sozinhos, obstinados em fazer o que a Grã-Bretanha precisava, enquanto os remanescentes argumentavam que o sozinho nunca foi esperança ou desejo de Churchill. Era o seu medo, na verdade. Em seu próprio livro, Winston Churchill, Life in the News, Toy afirma que Churchill certamente teria tido uma carreira política em qualquer idade, mas foi apenas a mídia do final do século 19 e 20 que tornou possível o tipo de carreira política que ele queria ter. Toy, professor de história da Universidade de Exeter, argumenta como Churchill superou uma idade deferente ao direito das autoridades de moldar a cobertura e se concentrar na opinião da elite em vez de público de massa. Ele foi preternaturalmente eficaz na sua primeira metade do século XX, mas uma vez que a mídia democratizou e a televisão tornou-se amplamente disponível, Churchill perdeu a capacidade de controlar a narrativa e de permanecer no poder. Ainda assim, nas outras explicações que Toy poderia ter considerado junto com o papel na mídia, a trajetória que ele descreve para Churchill, exploração de hits or miss, domínio do momento político, eventual perda do Zeitgeist, é normal para toda a carreira política. Além disso, Churchill cometeu o erro de continuar a dar prioridade aos assuntos internacionais após a guerra, quando não era mais a preocupação pública. Havia também a questão do simples envelhecimento. Churchill permaneceu na política por mais tempo do que suas habilidades justificadas, o que talvez nos diga algo sobre a escassez de alternativas na época. Ele não criou descendentes, né, da sua dinastia. Mesmo em relação à mídia, Toy realmente não estabelece como a carreira de Churchill foi afetada pela evolução da imprensa moderna, de uma forma diferente da de outras figuras públicas. Toy pega Churchill conspirando com editores, mudando seus pontos de vista para obter uma vantagem a favor, né, dos seus colegas e jornalistas, mas depois conspirando contra eles e obcecado com a cobertura do esforço de guerra. Mas, como Toy reconhece, outros também trabalharam na imprensa. Ele escreve que os líderes militares, intrigados com parte da imprensa para desestabilizar ou frustrar os políticos eleitos que muitos deles essencialmente desprezavam. Olha que interessante, né? A história se repetindo, não é o que se diz. Imprensa, política, a favor e contra, merece uma reflexão. No final, Toy não nos convence de que Churchill era mais uma criatura do jornalismo de sua época do que outros políticos eram, ou de que ele teria lutado em nosso ambiente de mídia mais difuso e polarizado. Na verdade, em seu outro trabalho, Troy demonstra que, mesmo morto, Churchill continua a moldar nossa paisagem política. Isso é, em geral, o tema do livro Mitos de Churchill. Troy, juntamente com Steve Fielding, professor de História Política da Universidade de Nottingham, e Bill Schwartz, professor de História Moderna da Universidade de Queen Mary de Londres, examina o mito como um teatro ao vivo para o sentimento popular, criando novas maneiras pelas quais o passado é vivido no presente. Os três autores mostram Churchill sendo alistado pela Spice Girls e pelo Partido da Independência do Reino Unido, analisar o filme A Hora Mais Escura, de 2018. Discutir longamente a tentativa de Boris Johnson de reformular Churchill como a personificação anterior de Boris Johnson. E note que a cultura britânica se agarrou cada vez mais fortemente a Churchill durante o pôr do sol da proeminência internacional da Grã-Bretanha. Eles denigrem o trabalho de historiadores eminentes como John Lucas, Martin Gilbert, Andrew Roberts, bem como o filósofo Isaias Berlin, por suas avaliações admiradoras de Churchill. Os autores argumentam que o Churchill mítico, um sistema simbólico no qual a história culmina na capacidade de se contar, tornou-se patológico e que é impossível entender a política britânica contemporânea, em particular o Brexit, sem ele. Ideólogos do Brexit dizem que têm sido incansáveis em conjugar histórias falsas, excêntricas, rebeldes e, na maior parte, aquém de qualquer significado persuasivo. Embora os autores argumentem que sua análise não carrega julgamentos de valor intrínseco e repudiam quaisquer motivos políticos, ambas as alegações são desmedidas por suas próprias palavras. O que Churchill veio representar, dizem eles, transmoglorificou em um fenômeno mais profundo, mais preocupante, mais sombrio do que o passado pesa implacavelmente sobre o presente. Eles acreditam que Churchill de hoje é mobilizado do túmulo por aqueles que sentem que, em algum lugar, algum dia, eles entregaram seu patrimônio histórico. Ambos os livros tentam desmascarar a teoria do grande homem da história e que os autores de Mitos de Churchill descrevem como cesarismo e sentem a necessidade de afirmar que Churchill nunca pessoalmente venceu a guerra, algo que nem mesmo seus defensores mais ardentes afirmam. Para os autores, a Segunda Guerra Mundial foi uma guerra do povo. Fielding, Schwartz e Toy fazem apenas referências passadas a Charles de Gaulle, mas a comparação merece um exame mais aprofundado, porque ambos os homens se tornaram o ponto de referência política para suas respectivas nações, personificando a determinação de seus povos, sua visão preferida de si mesmos. A sangria inútil da Primeira Guerra Mundial pesava sobre a Grã-Bretanha nos anos 20 e 30, e Churchill estava diretamente implicado nela como o primeiro Lorde do Almirantado. Então, como chanceler do Tesouro, de 1924 a 1929, ele permitiu que considerações econômicas retardassem o programa de desenvolvimento da Força Aérea Real. Ele era um improvável primeiro-ministro por confrontar Hitler, e ainda assim ele se tornou a bandeira em torno do qual o povo britânico se reuniu. Foi a liderança, não apenas o jornalismo, que lhe permitiu dizer: devemos nos alegrar com as responsabilidades às quais o destino nos honrou. honrou e ter orgulho de sermos guardiões do nosso país em uma época em que a vida está em jogo. Diante da possível destruição alemã nas bases da Força Aérea Real em 1940, Churchill anulou seu comando militar e atraiu ataques da Wehrmacht para as cidades britânicas. Ele descreve em suas memórias uma sensação de alívio quando Hitler mordeu a isca, ou seja, ele estava disposto a sacrificar vidas de civis para preservar a força militar na qual a liberdade britânica defendia. Ele estava confiante de que a moral britânica poderia suportar os ataques, assumindo a responsabilidade dessa decisão, enquanto sustentava o apoio público. Foi o ato de um grande estadista, que em vez do jornalismo do final do século XIX e XX, foi o que tornou possível a sua estatura mítica. Durante os protestos desse mês de junho deste ano, a estátua de Winston Churchill na Praça do Parlamento de Londres foi desfigurada com pichações em seu nome, chamando-o de racista. Isto levou a esse riposte espirituoso de um membro conservador do parlamento. Espere até que eles descubram sobre o outro cara. Os autores de Os Mitos de Churchill argumentam que uma Grã-Bretanha diversificada agora tem uma diversidade de Churchills, mas devemos ser capazes de apreciar que um Churchill singular era tanto imperialista sem desculpas com todas as atitudes racistas que implicavam, e também um grande estadista, um líder contra o qual todos os políticos britânicos subsequentes são medidos. Como George Eliot uma vez advertiu, o importante trabalho de levar o mundo adiante não espera ser feito por homens perfeitos.